Está no ar, o Jornal do Senado. Segue para a sanção o MP que prorroga concessões e permite relicitação de contratos com problemas na execução.
Senadores defendem saída política para passivo gerado pelo STF em decisão que julgou constitucional cobrança do Fundo Rural.
Gladson Cameli defende prorrogação de incentivos fiscais da Sudam e Sudene.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje a medida provisória que prorroga e permite a licitação de concessões ferroviárias, rodoviárias e de aviação.
Foi incluído no texto chamado direito de passagem para permitir que outros que não os detentores da concessão possam usar o espaço. Repórter Paula Groba.
Segundo o governo que enviou a proposta ao Congresso Nacional, o objetivo da MP 752 é salvar a conclusão de projetos de ferrovias, rodovias e aeroportos leiloados a concessionárias que hoje enfrentam dificuldades financeiras e, por isso, não conseguem cumprir as regras atuais dos contratos firmados. A prorrogação dos contratos poderá ocorrer nos casos de concessões já em andamento, feitas nos últimos 12 anos, em alguns casos podendo chegar a 30 anos. A medida prevê a possibilidade de relicitação de contratos aos empreendimentos que fazem parte do Programa de Parcerias e Investimentos. Nesse caso, a relicitação será aplicada quando houver problemas na execução. Relator revisor da MP, o senador Wilder Moraes, do PP de Goiás, disse que o país ganha em infraestrutura com esta aprovação.
Nessa nova reestruturação que estamos traçando é que as concessões possam fazer novos investimentos e expandir a malha de maneira que possa gerar mais ganho na infraestrutura nacional.
A prorrogação de contratos dependerá de condições como estudo técnico, avaliação prévia da administração pública, consulta popular, análise do TCU e cumprimento das metas vigentes. Mesmo com essas condições, o senador Lindberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, criticou a MP.
Porque quando você bota concorrência, quando você bota licitação, você tem ganho. Você ganha no preço. Contratos bilionários. Então esse é um projeto escandaloso. Eles estão fugindo da licitação.
Os senadores aprovaram uma emenda de redação que garante o direito de passagem, permitindo que outros, que não os detentores da concessão, possam usar a via ou a ferrovia. Segundo o autor, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, a medida torna o processo mais justo e democrático.
Que um dono daquela ferrovia é obrigado a conceder direito de passagem a outro operador que tenha a necessidade de transportar determinada produção. Ou seja, não há um fechamento do escoamento da produção, o que é extremamente democrático e que garante a concorrência.
A proposta segue agora para a sanção presidencial.
Comissões. As comissões de Agricultura do Senado e da Câmara realizaram audiência pública conjunta para debater a decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou constitucional a cobrança do Fundo Rural, incidente sobre a Receita Bruta.
O STF determinou ainda que as parcelas da contribuição não pagas em virtude de liminar concedida antes do julgamento final pelo Tribunal poderão ser cobradas, fato que não conta com o apoio dos representantes dos agricultores.
Estima-se que o passivo do setor rural possa chegar a 10 bilhões de reais, sem contar juros e multa. Por isso, senadores apostam numa solução política para o impasse. Repórter Yara Farias Borges.
Para o presidente da Comissão de Agricultura, senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, os agricultores não podem ser prejudicados.
Que a gente aqui possa fazer o melhor para o setor produtivo, para as pessoas que fazem a diferença nesse Brasil. Eu quero lembrar que é no campo que nós estamos segurando a crise nacional. É aqui, da mão calejada, que faz a diferença.
A questão, na opinião da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, só pode ser resolvida politicamente.
Existem dois caminhos apenas, a política e a justiça. A justiça, um prazo muito longo, prazo que nenhum agricultor pode esperar. A política é o único caminho que pode, num espaço mais curto de tempo, resolver esse dilema.
O senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, apresentou proposta para que a dívida dos agricultores com o Fundo Rural seja perdoada.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu hoje a votação do projeto que legaliza a união entre pessoas do mesmo sexo.
A proposta da senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, adequa o Código Civil à decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu em 2011 os direitos civis dos casais homossexuais.
A proposta pode seguir diretamente para a análise da Câmara dos Deputados, mas o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, assegurou que pedirá antes a votação também pelo plenário do Senado.
Para que o conjunto dos cidadãos decidam. O Brasil conhece a minha posição sobre esse tema. Aliás, a posição da maioria dessa casa, que conhece casamento e reconhece família nos moldes de Deus, macho e fêmea. E nós temos certeza que essa aberração morrerá no plenário.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, lamentou o ataque sofrido por indígenas em Viana, no Maranhão, onde pelo menos 13 índios ficaram feridos e um deles teve as mãos decepadas.
Jorge Viana também criticou nota divulgada pelo Ministério da Justiça, que usou o termo supostos indígenas para se referir às vítimas.
O senador fez um apelo para que os senadores não se calem diante da matança de índios no Brasil.
Ele também pediu que o Ministério da Justiça receba representantes dos indígenas, faça com que a Polícia Federal prenda os responsáveis pela violência no Maranhão e também dê melhores condições de trabalho para a FUNAI.
A FUNAI tem bons funcionários. A FUNAI tem uma história. Vai completar em dezembro 50 anos. E olha como é que o Brasil está comemorando os 50 anos nesse governo da FUNAI. Marechal Rondon deve estar se revirando por conta da história que tem. Esse governo está matando a FUNAI por inanição.
Já a reclamação da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, é em relação ao desrespeito dos direitos humanos, manifestado pelas prisões de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto durante a greve geral em 28 de abril.
Gleisi Hoffmann acredita ainda que há um estímulo à violência quando o presidente da República, Michel Temer, e seus ministros não recebem lideranças de movimentos sociais e o INCRA não atende às reivindicações de trabalhadores sem terra.
Ele é objetivamente responsável pelo que acontece nas áreas de direitos humanos. Porque se tivesse decência, soltaria nota, se tivesse decência, chamaria o movimento, se tivesse decência, orientaria as polícias para não fazer. Mas não tem decência, porque não tem compromisso com a população.
Já o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, avaliou como ineficaz a greve geral de sexta-feira passada.
Segundo ele, os promotores da paralisação se esforçaram para inflar o número de pessoas na rua. O senador criticou a violência dos manifestantes e os políticos que, na opinião dele, buscam insuflar o que chama de baderna, além de demonizar a polícia.
Ouvi aqui números de toda sorte. 40 milhões, ouvi até 50 milhões de pessoas na rua. Na verdade, me lembro aqui de um provérbio que diz o seguinte: uma dama, quando precisa sair por aí dizendo que é dama, é porque não é.
O senador Gladson Cameli, do PP do Acre, defendeu a aprovação de projeto que prorroga até 31 de dezembro de 2023 a validade dos incentivos fiscais concedidos no âmbito da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, e da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE.
Os incentivos, que beneficiam 768 empresas na Amazônia e geram e mantêm 180 mil empregos, têm validade até o dia 31 de dezembro de 2018.
Segundo Gladson Cameli, a proximidade do fim dos incentivos já preocupa muitos empresários, que, diante dessa situação, preferem não investir na região.
É só por meio das ações articuladas envolvendo o Poder Legislativo, o governo federal e os governos estaduais, bem como o setor produtivo e a sociedade em geral, que possibilitaremos que o potencial incorporado em instituições como a SUDAM e a SUFRAMA se traduza em ações capazes de atrair cada vez mais investimentos, induzindo assim a transformação da realidade econômica e a social local e fazendo avançar o desenvolvimento regional.
O senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, defendeu a derrubada do veto do presidente Michel Temer à parte da lei que reformou a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS.
Para Amorim, o governo não foi justo com os municípios quando vetou o dispositivo que transferia a cobrança do ISS feita na cidade do estabelecimento prestador do serviço para a dos clientes de cartões de créditos e débito, leasing e de planos de saúde.
Essa transferência de tributação para o domicílio do cliente é uma antiga reivindicação dos prefeitos. Segundo Eduardo Amorim, com a norma em vigor, 63% da arrecadação do ISS ficam concentradas em apenas 35 municípios.
É hora de fazer a justiça tributária, sobretudo com os mais necessitados, com os mais pobres municípios deste país. Acredito ser essa questão fundamental para o combate das profundas desigualdades entre as nossas cidades.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa, com áudio de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.